Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você já sabe, é dia de conferir o que é destaque na UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os destaques desta semana.
Edição 1908 do Boletim UFMG traz uma matéria intitulada Dicionário das Mestiçagens, que é sobre um livro de um historiador da UFMG. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual é a proposta dessa obra?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. O livro Dar Nome ao Novo, uma história lexical da Iberoamérica entre os séculos XVI e XVIII, é uma obra escrita pelo professor Eduardo França Paiva, do Departamento de História da UFMG. Ele mapeia cerca de 300 qualidades. Qualidades nessa época, digamos, da colonização, é um termo usado para designar os tipos humanos, né? Como índio, crioulo, mameluco, mestiço, pardo, mulato, enfim, essa série de tipos humanos que se configuraram, né, a partir da colonização, a partir das mestiçagens biológicas e culturais que surgiram a partir daí, né? Na verdade, são termos usados para identificar, distinguir e hierarquizar socialmente esses descendentes, né? Vou citar um exemplo aqui, um termo mais clássico, que é o mestizo, né, em espanhol, né, ou mestiço, né, que é um termo que surge na América Espanhola, né, e tipifica a descendência da relação entre o conquistador espanhol e a mulher índia, né. Essa palavra já existia na Europa e vai ser empregada na América desde os primeiros anos depois da chegada dos espanhóis, né. É um termo que acabou sendo, digamos assim, americanizado. Na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, esse termo também é usado. Só que aqui um outro termo surge, que é o mameluco, né? Isso pouco depois do início da presença, da chegada dos portugueses, né? Só que mameluco é um termo árabe, né? Que talvez tenha chegado ao país, ao Brasil, né? Pouco depois, 50 anos depois do descobrimento, a partir por meio dos jesuítas. Só que em árabe, mameluco significa alguma coisa como escravo.
Mudando de assunto, Flávio, essa edição do Boletim UFMG também destaca alguns estudos que estão sendo desenvolvidos aqui na UFMG sobre um vírus que pode ser transmitido pelo consumo de leite. Flávio, você poderia explicar um pouco para o nosso ouvinte o que é esse vírus e quais são as linhas de atuação dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui na universidade?
Olha, esse vírus é o VACV, né, uma sigla, vacina vírus, ele provoca uma doença bovina, a vacina bovina, e é um vírus que desde o ano 2000, ou seja, são cerca de 15 anos, ele é objeto de estudo e de investigação por grupos de pesquisadores, tanto da Escola de Veterinária quanto do Instituto de Ciências Biológicas, né? Esse vírus provoca uma doença, né, a vacina bovina, não letal. Ela não tem hoje um tratamento específico que afeta o gado leiteiro e seres humanos, ou seja, tem um impacto econômico e na saúde pública, né? Então, só isso já justifica você ter grupos de pesquisas empenhados, se debruçando sobre a compreensão desse vírus, né? Então, bom, você tem um grupo aqui da veterinária e o grupo do ICB. O grupo do ICB trabalha mais na perspectiva da descrição das características moleculares e fenotípicas do vírus, né, e também alguns aspectos da patogenia da doença. Já o grupo da veterinária trabalha com pesquisa aplicada, né, inclui levantamentos epidemiológicos em propriedades rurais, infecção experimental de bovinos, presença e viabilidade do vírus, né, a resistência dele, a presença dele nos chamados produtos lácteos e nos derivados do leite. São duas grandes linhas de ação que vêm gerando dissertações, teses, né? E a gente, nessa matéria do boletim, a gente se reporta basicamente a um artigo publicado recentemente na revista PLOS ONE, né? Que é uma publicação americana, né? Que mostra a possibilidade de que esse vírus possa ser transmitido pelo consumo de leite contaminado. Não é uma conclusão, digamos assim, peremptória, mas é uma linha de investigação na qual o grupo da Escola de Veterinária está trabalhando no momento.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e pode ser lido também online pelo ufmg.br/boletim.